debate das 10 e hoje com os ex-prefeitos de Iguaracy, Francisco De Solis e Deva Pessoa de Tuparetama. De Solis já está por aqui, estamos aguardando a presença do ex-prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa. De Solis, inicialmente, bom dia, e desde quando deixou a prefeitura de Iguaracy, como é que tem sido a vida do senhor?
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Especialmente bom dia aos meus queridos ouvintes lá de Iguaracy. Aldo, é o seguinte, tem um período de adaptação, né, que a gente está naquela rotina pesada de prefeitura e tem aquele período que a gente fica meio assim, como peixe fora d'água, se adaptando. E depois a gente procurei me reintegrar na minha profissão de advogado. Hoje tem trabalho até demais para ocupar meu tempo. E levo essa vida assim que... a vida que Deus me dá, né? Trabalhando e conversando com os amigos e cuidando da minha família, que a gente passa muito tempo envolvido com o trabalho de prefeitura e falta muito tempo para a gente. E a gente tem exatamente procurado hoje suprir essas lacunas que a gente deixou de lado durante o período em que fomos administrador do município.
Depois de 3 mandatos na frente do município de Iguaracy, a gente vê, por exemplo, aí, ex-prefeito é condenado a não sei quantos mil, ex-prefeito é preso porque desviou em tal setor. Pelo que a gente tem observado aí, o senhor não tem enfrentado esse tipo de problema lá no Iguaracy, não é, com a justiça?
Olha, veja bem, tem algumas ações aqui no Fórum de Afogado de Engazeira, mas por questões de vingança política, né? Porque hoje em dia se usa muito a justiça para querer tirar você do ar, não é? Para usar uma linguagem aqui radiofônica. Mas graças a Deus eu durmo de cabeça tranquila, porque sempre procurei ser prefeito como uma missão de vida, não para enriquecer, né? Não para mudar a minha vida. E estou tranquilo, saí da prefeitura, como costumo dizer, saí mais pobre do que entrei. E não estou arrependido por isso, porque não entrei na prefeitura para mudar a minha vida econômica. Eu entrei na prefeitura pelo sonho de poder ajudar uma comunidade e acho que consegui, na medida do possível, fazer alguma coisa para mudar a realidade do município. Isso me basta, isso me deixa de cabeça tranquilo. E não tenho motivo para me preocupar, porque procurei sempre pautar a minha vida profissional dentro da lei. Se cometi alguns equívocos, são equívocos humanos, mas posso dizer a você que não me preocupo com atos de desonestidade, que possa ter prejudicado o meu município, com atos de dolosos, com atos que pudesse ferir a minha hombridade pessoal, nem o nome da minha família.
Ao longo dos 3 mandatos, De Solis, qual foi o projeto ou a obra que o senhor tinha em mente em realizar no município de Iguaracy, mas que por um motivo ou outro, principalmente a escassez de recursos financeiros, não foi possível fazê-la antes de deixar a prefeitura?
Olha, Aldo, eu acho que a vida do administrador é uma vida cheia de sonhos, né? A gente sempre entra com muita expectativa. E realmente tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer. Umas ficaram em projeto, outras ficaram para liberar, mas, de um modo geral, as coisas principais que eu projetei fazer em Iguaracy, eu consegui. Iguaracy hoje tem um estádio de futebol de uma dimensão oficial, tem quadra de esporte, tem praças, tem muito calçamento, 90% da área urbana é calçada. E dessa área urbana calçada tem um percentual muito alto que nós realizamos. Então, claro que a gente gostaria de fazer muito mais, mas eu acho que dentro das limitações orçamentárias que a gente vive na atualidade, nós conseguimos fazer o que um prefeito normal, sem muita influência, a maioria dos meus mandatos, do período do meu mandato, eu fui adversário da política estadual e, portanto, eu não me atormento muito com aquilo que eu deixei de fazer, não. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu fiz em Iguaracy, embora saiba que a comunidade merecia muito mais do que isso, mas acho que fiz o possível. Eu gostaria de ter feito um colégio de porte ideal para o município. Ainda adquiri o terreno, ainda encaminhei projetos, E essa era uma obra realmente dos meus sonhos, fazer um colégio de um porte que pudesse atender bem a juventude de Guaraci, e isso eu não consegui. Mas deixei encaminhado, acho que fiz um pouco do que eu idealizei fazer.
Se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode ligar para 3838-1213 ou então mandando seu zap para 999-56-1213. Estamos com o ex-prefeito Francisco de Solis e estamos aguardando a presença do ex-prefeito de Tuparetama, Devo Pessoa. Como é que tem sido a sua oposição? Como é que o senhor tem feito a oposição ao atual prefeito Zéinha Torres e ao grupo?
Olha, a gente continua ativamente na vida pública, atendendo aqueles correligionários que comparecem à nossa casa quase todos os dias. E claro que a gente comenta sobre a administração, porque foi um pedaço da nossa vida passada ali dentro, e a gente nota algumas coisas que merecem comentário. Mas eu não faço esse tipo de oposição sectária aqui. Para você ver, eu acho que a primeira entrevista que eu estou dando depois que saí da prefeitura é essa. Porque não me sinto mais confortável com essa história de ficar batendo. Eu acho que a gente tem que ocupar o nosso tempo livre para pensar, para idealizar, para ver aquilo que a gente devia ter feito e não fez, para ver como devia ser feito e modificar o nosso pensamento. Eu tenho, claro, usado o meu tempo para falar de política, mas de uma forma mais construtiva do que aquele tipo de perseguição, de oposição que eu tenho sofrido ao longo do tempo. Ainda agora, passado dois anos e tanto de administração, a atual administração ainda se ocupa frequentemente em fazer críticas à minha pessoa e à minha gestão. Eu acho que eu estou adotando outro tipo de comportamento para pensar mais construtivamente naquilo que poderia ser feito e não aquele sectarismo de ficar todo tempo procurando os defeitos alheios e esquecendo eventualmente aqueles meus defeitos.
Em relação aos vereadores que faziam parte do seu grupo e hoje já estão no grupo governista, como é que o senhor recebeu a decisão desses vereadores de migrarem para o grupo governista em Guaraci de Solis?
Veja bem, Aldo, você sabe mais ou menos como se pratica política no nosso Brasil, e a política muitas vezes deixa daquele caminho que é normal, que é oposição e situação, e muitas pessoas enveredam pelo caminho da sombra, né? Eu costumo dizer que a política tem dois lados, o lado da sombra e o lado do sol, e muita gente não suporta bem esse lado do sol. O lado do sol aqui, principalmente no Nordeste, é pesaroso para se enfrentar. Eu tinha 4 vereadores quando perdi a prefeitura, perdi 2 e agora continuo com os 4. E eu acho que esses 4 representam mais para o nosso grupo, porque são 4 vereadores que estão na oposição por convicção e não porque foram rejeitados na situação e não saíram do nosso grupo, sabendo que o nosso grupo enfrenta as dificuldades do grupo que está no sol. Então, eu estou satisfeito com os 4 vereadores que nós temos hoje, e os 2 que migraram para as hostes da situação, deve ter seu motivo para explicar aos seus eleitores nas próximas eleições.
Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia. Aldo, eu queria aproveitar e queria que você fizesse uma pergunta ao prefeito de Guaraci. Qual é a dificuldade que eles têm para colocar um farol semáforo ali no cruzamento do Banco do Brasil para o hospital? Eu estive aí o ano passado. É um perigo as pessoas cruzando ali, os carros passando de Afogado para Guaraci, de Guaraci para Afogado. Tem que fazer zigue-zague nas pessoas de idade. Eu acredito que o semáforo ali, para uma cidade que nem Guaraci, o custo é muito pequeno. Só é reduzido um canto de outro e acaba colocando sem quase nem custo. E outra, sem contar que um acidente custa mais caro para a prefeitura do que um semáforo. Eu também peço desculpa se já colocaram, que eu já andei pedindo isso aí para vocês na rádio, não sei se eles entenderam, tá bom? Um abraço, fica com Deus.
Claro que hoje a missão é do prefeito Zéinha Torres, mas o senhor chegou a receber essa demanda quando governava Iguaraci, da Solis?
Não, Aldo, eu realmente estou ouvindo aqui a demanda do cidadão. Eu acho que ele tem razão. O número de veículos tem aumentado bastante em todas as cidades e realmente eu acho que ali demandaria um semáforo. Eu não poderia agora afirmar se essa competência caberia ao município ou ao DR, já que se trata de uma via estadual. Mas acho que o município poderia realmente pensar nisso. Ou como município, ou através de um convênio com o DR. Mas eu acho que o seu ouvinte tem razão, porque em face do aumento constante de veículos, ali já merece realmente uma atenção com relação àquela travessia.
Tem mais gente falando aqui no Zap, vamos aproveitar para ouvir.
Compra minha mochila.
Bom dia, aqui é Brasilina, São Paulo. Estou mandando lembrança e um alô para mim.
Não é relacionado, a gente não tem como filtrar as mensagens de voz e não deu para a gente ouvir antes. Vamos ouvir aqui mais um áudio.
Aqui Roberto Murilo, bom dia Aldo Vidal, bom dia De Solis, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu FM. Apenas para registrar e mandar aqui o meu abraço ao Francisco De Solis, ex-prefeito de Iguaraci. Bom dia.
Roberto Murilo foi seu assessor de imprensa durante muito tempo, né, De Solis?
Roberto, um prazer aqui ouvir sua voz e matar a saudade aí da sua pessoa. Muito obrigado aqui pela participação. E espero que você esteja sendo bem tratado aí no SBT. E pelas plagas paulistanas, como você costuma dizer. Então, um forte abraço, Roberto, e saudade aqui do nosso tempo, viu?
Bom, como é que o senhor tem reunido a oposição, tem trabalhado lá para evitar que o grupo se esfacele mais? Como é que tem sido esse trabalho lá de manter essa oposição forte lá em Iguaraci, até porque para o ano já é ano de eleição, De Solis?
Olha, Rod, isso é um processo natural, viu? O processo natural, o processo democrático é aquele processo que você ou está satisfeito com a administração atual ou está na oposição. Tem eu vim até comentando com uma pessoa agora no carro, tem aquelas pessoas que estão insatisfeitas porque não lhe deram isso, não lhe deram aquilo. Eu não considero esse pessoal como oposição. A oposição é aquele grupo que se forma com determinada linha política, com determinada linha administrativa, e vai até o final. Tem suas defecções, seus problemas, mas a oposição se forma a partir desse conceito administrativo que você forma de um grupo que está no governo, né? E nesse ponto eu não tenho de que reclamar do nosso grupo, com exceção de algumas pessoas que vieram e voltaram, porque são pessoas que realmente foram formadas naquele grupo, têm convicção e do que estão querendo. Tem uma linha de pensamento, tem uma linha de desejo administrativo para o município, e essas pessoas elas se congregam por si mesmo. E eu vi até um ex-prefeito aqui um dia desses, um respeitável nome aqui de Afogado, dizer que quando um camarada sai da prefeitura, a grama cresce na entrada da casa, né? E eu estava refletindo sobre essa afirmação aqui do Totonho, e que não deixa de ser verdadeiro, né? Algumas pessoas se afastam realmente, mas aqueles verdadeiros amigos, aqueles verdadeiros companheiros de partido, de grupo, eles continuam com você. E a gente sente alguma ausência até daquele pessoal que é funcionário, que sofre uma certa pressão para se afastar da gente, a gente sente. Mas, de um modo geral, a oposição se forma através desses conceitos, de ser contra ou a favor daquele grupo que está no poder, daquela crítica que se faz construtiva. E eu não sinto falta de meu grupo, não. Eu acho que meu grupo está muito presente. Lá em casa tem pessoas diariamente tratando de política. E eu me sinto muito confortável na situação do nosso grupo atual. Não temos ainda uma convicção de como estará o nosso grupo no próximo ano, mas certamente nós teremos representação na próxima eleição.
A ouvinte dizendo aqui, bom dia, De Solis, um grande homem, um ótimo prefeito, na sua opinião. Ela não deixou o nome, deixa eu ver se tem aqui, não. É Eva de Brito, está dizendo aqui a Eva de Brito. Tem mais um zap chegando. De Solis, gostaria de saber se o senhor vai voltar a se candidatar no ano que vem, a Júlia de Jabitacal. O que é que o senhor diz para ela? E era uma pergunta, uma das perguntas que estava aqui no roteiro. O que é que o senhor diz para ela e para os ouvintes que gostariam de fazer essa pergunta também?
Muito obrigado à dona Eva de Brito pelas considerações. E Júlia, eu não respondo sua pergunta assim, diretamente, porque, como eu acabei de afirmar na pergunta anterior, nós somos um grupo. E nós temos que consultar primeiro o grupo, depois consultar a população de Guaraci, para ver a aceitação de um nome, e então definir o candidato. É lógico que nós estamos nessa luta e a gente não sabe exatamente qual vai ser a nossa representação na próxima eleição. Posso lhe dizer que nós conversaremos com o nosso grupo político e conversaremos com a população através de uma consulta séria para então definir o nome que disputará as próximas eleições de Guaraci.
Tem mais gente falando aqui no zap?
Bom dia, meu amigo De Solis. Aqui é José Geraldo Nunes. Eu gostaria de saber se o senhor pretende se candidatar a prefeito na próxima eleição de 2020. Agradeço. É um prazer falar.
Pergunta foi feita agora há pouco, chegou um pouco atrasado o zap e o De Solis acabou falando sobre essa situação. Voltando àquela questão, porque quando está no poder, é natural que muita gente se aproxima. E aí, quando vai para a oposição, é como se fosse um termômetro para medir quem estava por oportunismo ou estava por convicção, De Solis?
É, Aldo, como a gente relatou num dos pontos anteriores, esse período que você está fora do poder serve exatamente de termômetro para você medir aquelas pessoas que estavam com você por convicção ou por mero aproveitamento. E antigamente a gente se incomodava bastante com essa situação. Hoje, com a minha maturidade, eu já não me incomodo tanto. Eu tenho essa oportunidade de saber, como você bem frisou aí, eu tenho essa oportunidade de saber quem está de fato com a gente ou quem estava com a gente por alguma vantagem, por alguma expectativa de vantagem. Então, esse período que se passa fora do poder serve de aprendizado e serve para a gente medir realmente quem está disposto a pertencer a um grupo político ou quem está ali por mera conveniência.
Tem mais gente aqui no zap falando?
Aldo, bom dia. Lucinalva Carvalho. Aldo, veja bem, tem pessoas que a gente sente segurança no que ele diz. Eu achei esse senhor muito seguro. Se eu votasse em Guaraci, com certeza eu votaria nele. Eu sempre achei assim, em algumas oportunidades que eu tive de ver ele falando, eu sinto muita segurança no que ele fala.
Está aí o recado da Lucinalva Carvalho, ela que é de Afogados e está dizendo, ela sente segurança mesmo através do rádio, mas sente segurança no que o senhor está colocando, De Solis.
Obrigado, dona Lucinalva. Eu aproveito para lhe dizer que o homem público ele tem esse compromisso com o povo de falar a verdade. E a verdade transmite essa segurança que a senhora acaba de referir. Eu não acredito que eu seja nada assim tão diferente, mas eu acho que o fato de eu ter aprendido em casa, de falar sempre a verdade, de dizer o sim, dizer o não com honestidade, eu acho que pode ser esse fator que transmite essa confiança nas pessoas. Mas eu agradeço pela sua sensibilidade e sempre que puder visitar a nossa querida Guaraci, que não seja como eleitora, mas que seja como simpatizante, que seja muito bem recebida lá no nosso querido lugar.
Ana Lúcia, bairro do Campo, está mandando um abraço para De Solis, ela que se encontra em São Paulo. Recado também do Eric Veras, você de Guaraci pode ligar 38 38 12 13, ou então mandar seu zap para 999 56 12 13. Bom dia, Aldo, queria saber do ex-prefeito De Solis, já que ele passou esse tempo pensando no que acertou e no que errou, o que pode melhorar em um eventual mandato seu? Qual foi, na sua opinião, as principais falhas que houve no seu último governo? Tiago Santana.
Bom dia a Ana Lúcia lá em São Paulo, Eric Veras e Tiago, veja bem, eu acho que no último mandato, de 2013 a 2016, nós enfrentamos uma crise econômica muito forte, que desagou no que nós estamos vendo hoje no Brasil afora. E, mesmo assim, foi um mandato que eu considero positivo. Nós conseguimos bastante recurso para Iguaraci, haja vista que ainda hoje a gestão atual faz obras que nós deixamos encaminhadas e garantidas para o município. Mas é lógico, eu não vou citar assim a você que o que eu identifico como falha no meu governo, porque isso eu deixo para as pessoas analisarem. O que me compete é ouvir e refletir e procurar mudar naquilo que eu acho realmente que não estava correto. Mas eu acho que dentro do possível, dentro do padrão normal de um gestor de um município pobre como Iguaraci, numa região pobre como o sertão do Pajeú, acho que nossa gestão não merece assim que a gente destaque coisas negativas, porque conseguimos fazer bastante coisas em Iguaraci hoje. Se a gente for... Até tem uma promessa aí da gestão atual que dentro de um ano faria o que nós não fizemos em 3 mandatos. E a gente está esperando que essas promessas aconteçam, porque as grandes obras que Iguaraci tem, se é que podemos chamar de grandes obras num município pequeno como o nosso, mas as obras significativas que tem Iguaraci hoje foram feitas no nosso mandato. E o que eu me refiro de perfeição é que ninguém é perfeito. Mas eu considero que nós fizemos um bom trabalho dentro daquilo que a gente podia fazer.
10h41, daqui a pouco a gente volta com o ex-prefeito de Iguaraci, Francisco de Soles. O debate das 10. Hoje com os ex-prefeitos de Iguaraci, Francisco de Soles e Tuparetama, Deva Pessoa. Deva, que chegou agora, estava participando da Feira da Agricultura Familiar, numa realização do Instituto Agronômico de Pernambuco. A pergunta que eu fiz para De Soles no início, Deva, faço para o senhor também. Depois que deixou a prefeitura de Tuparetama, como tem sido a vida do ex-prefeito Deva Pessoa? Bom dia.
Bom dia, Aldo, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos que fazem a Rádio Pajeú. Uma satisfação, bom dia, colega De Soles. Né? A vida, o cotidiano segue, né? Nós temos que ter a consciência que todo prefeito, ele não é prefeito, ele está prefeito, né? E eu sou funcionário do Instituto Agronômico Pernambuco, sou funcionário, inclusive, como professor do município de Tuparetama, embora afastado até este ano, mas estamos sobrevivendo, trabalhando, né? Não deixamos aí as nossas atividades no município, com os nossos amigos. Tuparetama é pequena, é uma cidade acolhedora, e a gente tem a nossa amizade, não mudou basicamente nada, minha vida continua sempre trabalhando dentro das minhas atividades, ao qual eu realizava antes de ser prefeito.
Dizem que sapato branco, terno amarelo e oposição é bonito quando é nos outros. O senhor comunga desse pensamento?
A realidade é o seguinte, todos têm as suas dificuldades, né? Todos enfrentam aquela questão de dificuldade. Quem está na situação, quem está na oposição, tem o seu trabalho a ser realizado, né? E o importante é que em Tuparetama, hoje, como você citou essa questão, essa pergunta, em Tuparetama hoje tem uma oposição, né? Uma oposição que trabalha fervorosamente para demonstrar à população os fatos que possivelmente venham a ocorrer. Nós sabemos das dificuldades pelas quais passam os municípios, mas entendemos, e aqui De Soles é testemunha, que o período de 13 a 16 foi um período muito difícil para os prefeitos, um período de seca. Nós não tivemos seca basicamente em 18 e agora em 19. Um período de estiagem, um período de mudança de presidência da República, um período de crise econômica financeira, na realidade. É só para você ter uma ideia, Aldo. Na marcha dos prefeitos, nós, através da MUP, do prefeito patriota presidente, nós conseguimos aí, nessas marchas que realizamos e que participamos, para que os municípios possam receber mais um FPM em julho. Então, o município anteriormente, ele recebia apenas o FPM em dezembro. Hoje ele recebe em julho e recebe em dezembro. É uma ajuda muito grande, oportuna, porque nós sabemos que o FPM cai a partir do segundo semestre, né? Mas é uma realidade que hoje que nós não tivemos. Isso entrou Em 2015, nós recebemos 0,25%, 25% no FPM. 2016, 50%. 2017, 75%. Ano passado, os prefeitos já receberam mais um FPM a partir de julho. Agora, em julho, vão receber mais um FPM. Em dezembro, então, as coisas não estão boas. A realidade é essa. A crise, há. Mas, se comparado de 13 a 16, eu acredito que houve uma melhora substancial.
O ouvinte de Guaraci ou de Tuparetama ou da região pode mandar o seu zap ou então ligar aqui para a PAGEU. Tem gente falando aqui no zap. Vamos ouvir aqui Gilberto Carvalho.
Bom dia, Aldo. Bom dia.
Bom dia.
Eu queria fazer uma pergunta para o Deva. Deva, que avaliação você faz da sua administração na prefeitura? Qual é a análise que você faz do seu desempenho? Bom dia.
O que é que o senhor diz para o Gilberto?
Bem, a avaliação que nós fazemos é que, apesar das dificuldades, dos desafios que foram enfrentados, de um primeiro mandato, frente a 30 anos que Tuparetama era administrado por um mesmo grupo, nós fizemos aquilo que era possível, né? Realizamos as ações. Eu costumo dizer aqui, citar alguns exemplos, né? Como na zona rural, com as perfurações de poços, com os sistemas de abastecimento, com o posto de saúde novo de Santa Rita, com as recuperações de estradas, de praças na cidade, como é o caso da Praça Central. O hospital nós também reformamos através do Fundo de Desenvolvimento Municipal do FEM. Então, diversas ações foram realizadas, né? Nenhuma folha de pagamento deixamos a desejar. Pagamos os nossos funcionários até dezembro, com 13º, o funcionalismo, os aposentados que receberam em dia durante todo o nosso mandato. Então, aquilo que foi possível. Claro que a demanda da população é muito grande. Ainda hoje é grande para os prefeitos. A demanda é enorme. O recurso também não está esse volume todo. São também escassos. Mas eu acredito que a gente fez o dever de casa, cumprimos aquilo que fomos para cumprir. Poderíamos ter cumprido muito mais se não houvesse essa crise econômica que tivesse assolado essa seca, que tivesse assolado a nossa região e o país de um modo geral.
Diego Pires, ex-prefeito de Solis. Na campanha do ano passado para presidente, o senhor fez campanha e votou no presidente Bolsonaro. Gostaria de saber se o senhor mantém a mesma linha de pensamento do presidente ou vai mudar de critérios ano que vem, caso seja candidato a prefeito.
Muito bom dia, amigo. Veja bem, eu vou só fazer uma retificação. Eu não fiz campanha, mas votei em Bolsonaro nos dois turnos. E não votei em Bolsonaro porque achasse um candidato perfeito, bem moldado para o cargo, mas porque eu acho que o país deu um recado na eleição de 2018 que precisava mudar. As coisas precisavam mudar e eu continuo acreditando que as coisas têm que mudar no Brasil. Eu estou acreditando que essa equipe que está aí vai mudar alguma coisa, não acredito que vai mudar tudo, mas eu tenho convicção que essa equipe vai mudar o nosso Brasil para melhor. Não sei se 20%, 30%, mas eu votei nessa expectativa de mudar muita coisa errada que existia no nosso Brasil, fazendo com que a população comece a acreditar que só pode ser político no Brasil administrador se for um cara troncho, se for um cara que entra para se locupletar. Então, essas coisas têm que mudar no nosso país. Foi por isso que eu votei para mudar. Não estou arrependido, ainda estou naquela expectativa de que o nosso país possa mudar.
E, no ano que vem, Deva Pessoa, é o candidato da oposição em Tuparetama ou outros nomes podem surgir lá, Deva?
Não, claro, a oposição tem vários nomes que podem surgir, né? A candidatura ela não pode vir, como nós dizemos aqui, digo ela dentro. Tem que ser uma candidatura discutida, analisada. Que todas as frentes de oposição estejam unidas com esse propósito, mas nós nos colocamos aí, já dissemos isso ao grupo, como pré-candidato, como um dos pré-candidatos. Mas o grupo tem diversos nomes e será discutido, debatido dentro do grupo. Temos que ver as pesquisas, certo? De opinião pública, para que a gente possa colocar o nome. Eu represento um grupo e já disse formalmente e informalmente. Eu tanto sou o comandante do grupo nas próximas eleições, como também posso ser soldado para ajudar qualquer companheiro que venha a ser candidato.
O ouvinte pode ligar ou então mandar o seu zap aqui para a PAGEU. Por falar em pesquisa, Dessolis, recentemente surgiu uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa administrativa em Iguaraci, onde dá quase 78% de avaliação positiva de aprovação do governo Zéinha Torres. O senhor concorda com esses números ou discorda deles?
Olha, Aldo, eu costumo dizer lá nas minhas conversas com o nosso grupo, com nossos amigos, que o prefeito atual, que tiver 50% de aprovação, ele já deve se considerar muito, muito satisfeito. Eu não acredito nessa história de satisfação de 80%, porque quase geral aqui no Pajeú está dando 80% de satisfação. Isso são uns semideus, né? E com a crise que nós acompanhamos hoje em Guaraci, sem médico, sem remédio, com um paciente transportado daqui para Recife no ombro, que era o antigo TFD, que ia todo dia, ou agora vai duas vezes por semana, com falta de exames, com o gasto da saúde sendo reduzido de 26% para 15%, e eu não sei explicar esse milagre. Então, se com tudo isso um prefeito ainda está com 80% de aprovação, então a gente podia até cancelar as próximas eleições e já dar o paletó novo ao gestor, porque 80% como eu disse, um semideus. Eu acho que essas pesquisas, não só a de Guaraci, mas algumas que aconteceram no Pajeú, inclusive com algumas contradições, que algumas pessoas têm 70% de aprovação no cargo, e quando vai para a intenção de voto dá 10%, como aconteceria em alguns casos. Eu acho que a gente precisa ter mais seriedade com essas pesquisas, até porque quem já foi gestor sabe que algumas pesquisas são oferecidas no nosso gabinete, assim, do tipo, acho que Deiva conhece bem o que eu estou dizendo, do tipo, olha, nós vamos dar um resultado a você real, para seu controle, e vamos dar um resultado aí para você
fictício,
para você divulgar. Eu passei da idade de me enganar, viu, Aldo? Eu acho que a gente devia tratar a nossa população com mais seriedade, com coragem de dizer a verdade, porque todo gestor tem desgaste, todo grupo político tem desgaste, e não é possível que a gente, vivendo a realidade que nós hoje vivemos em Guaraci, um gestor acredite e divulgue que está com 80% de aprovação.
Lá no seu município também teve pesquisa, não foi, Deva?
Exatamente, né? A pesquisa do mesmo instituto. Eu não vi a divulgação nos meios sociais, mas soube da informação também de um percentual aí de aprovação alto, né? E eu não vou discutir esses números, né? Porque não tive informação a esse respeito, não foi divulgado, diferentemente de outros municípios que divulgaram aí, não tenho esses dados oficialmente e formalmente, mas acredito, passou uma pesquisa lá fazendo e está aí. Agora, diferentemente aqui de Dessolis, da informação de Dessolis, com 80% não deveria ter eleição. Então, Paretama, se tiver mais de 100%, vai ter eleição e tem candidato na posição contra lá.
A matéria foi divulgada hoje no programa de Anchieta, no Rádio Vivo, e está no blog do Nil. Por 2 meses seguidos, Prefeitura de Tuparetama pagou aluguel de veículo que pertencia à frota do município. O senhor tomou conhecimento?
Tomamos conhecimento através dos vereadores, da frente de oposição, inclusive com os empenhos realizados, né? O prefeito justificou que foi um erro de digitação, e esse erro de digitação ocorreu em janeiro, ocorreu em dezembro, não sei agora, fevereiro, março, abril, até agora nós não temos as informações dos outros empenhos, né? O que surgiu também é esse um novo veículo lá, de placa, acho que PEA 5925, placa até de Afogados da Engazeira, aqui, que está lá à disposição, mais um S10 à disposição do gabinete do prefeito. Portanto, isso cabe também à população julgar, à população avaliar, né, como estão sendo realizados esses investimentos nessas locações de veículos que acontecem aí em Tuparetama, e não só em Tuparetama, mas em outros municípios aqui da região.
A Ana do São Cristóvão pergunta a Dessolis se as melhorias do governo federal são os cortes na educação. É isso que o senhor apoia? Está perguntando a Ana.
É lógico que eu não apoio corte na educação, Ana. E o que eu apoio é corte da ladroeira para aplicar na educação e na saúde. É isso que eu espero de mudança no país. Se está havendo contingenciamento em todos os ministérios por falta de verba, aí é uma questão que o dirigente tem que explicar. Eu nunca apoiaria corte em educação e saúde, mas sei que muitas práticas têm que ser revistas na educação, na saúde, em todas as áreas. A gente escuta aí algumas aberrações em termos de instituições federais, principalmente, e eu não concordo com elas não, viu? Não concordo, não é de hoje que eu não concordo. Eu não concordo que se faça do ensino uma desculpa para se criar um conceito político, para se divulgar um partido político, seja ele qual for. Eu acho que a gente tem que construir uma educação que realmente cuide de educar o nosso jovem sem torná-lo um moribundo dessas teses que a gente já sabe que não deu certo em lugar nenhum do mundo.
Que avaliação o ex-prefeito de Solis faz do governo, desse segundo governo Paulo Câmara?
Olha, como eu sou adversário, eu sou suspeito para avaliar, mas acho que a dimensão desse governo é muito, muito aquém do que Pernambuco merece. Eu acho que Paulo Câmara não está nem à sombra de Eduardo Campos, que também foi meu adversário, fui adversário dele, mas eu tenho que reconhecer que Eduardo Campos tinha uma dimensão política muito, muito diferente da de Paulo Câmara. Eu desejo que Pernambuco se dê bem em qualquer administração, porque foi o estado que escolhi para viver, para morar, mas acho que realmente a administração de Paulo Câmara deixa muito a desejar. Deixa, todos os dias a imprensa está mostrando aí que é um governo pequeno para a dimensão de Pernambuco.
E Deva, tem o mesmo pensamento de Dessoles?
Bem, eu tenho um pensamento contrário ao de Dessoles. Eu acredito que na época de Eduardo Campos foi um governo diferenciado. Um governo que teve apoio do governo federal através do presidente Lula, que muito fez para o Pernambuco, né? E Eduardo, de fato, tinha uma dimensão maior por ter sido chefe de gabinete de Miguel Arraes, deputado federal, teve outros mandatos, governador por duas vezes de Pernambuco. Pernambuco que passa, como outros estados, por dificuldades financeiras, econômicas, por uma questão de uma crise que assolou todo o país e o mundo, de um modo geral. Mas, de uma certa forma, Pernambuco está de pé. Né? Pernambuco, diferentemente de estados mais ricos, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, própria Minas Gerais, tem cumprido com suas obrigações, pelo menos o básico necessário aqui, principalmente na questão dos compromissos assumidos com o funcionalismo público, né? E tem feito as obras estruturadoras que Pernambuco tanto merece, como é o caso da questão das adutoras, como a adutora do Agreste, aqui na região, agora que há pouco foi inaugurada pelo governador Paulo Câmara. Eu tenho esperanças de que possa melhorar. Pernambuco precisa melhorar de fato, né? Que as ações possam chegar, de que o governo Bolsonaro não olhe com restrição para Pernambuco e para o Nordeste, pura e simplesmente porque o candidato do PT, Fernando Haddad, teve uma votação majoritária aqui na região Nordeste. A gente espera que não sejamos discriminados por essa situação, nessa questão que aconteceu aqui nessas últimas eleições para presidente da República.
Hoje, quais são as áreas mais críticas, mais carentes lá no seu município, em Tuparetama?
Eu acredito que lá em Tuparetama, a questão social é uma questão que requer cuidados, a questão de infraestrutura urbana também, a parte da área rural, que também estamos deixando a desejar, a questão do governo municipal está deixando a desejar. Então, são áreas específicas, a questão de saúde também, né, são áreas específicas que merecem o maior cuidado. A educação, com relação agora, o governo municipal mandou um projeto para a Câmara, praticamente congelando plano de carreira e salário dos professores da rede municipal de ensino. Então nós temos que ter esse cuidado, né, discutir abertamente, chamar a mesa junto com as entidades de classe, com os professores, com os sindicatos, para procurar o melhor caminho. A gente sabe, entende que a crise é grande, né, a crise ainda perdura, mas que a realidade de hoje é diferente da realidade aí de 13 a 16, hoje com mais recursos. Para você ter uma ideia, nós terminamos 2016 com um orçamento de aproximadamente 16 a 18 milhões. O último orçamento de Tuparetama foi 28 milhões de reais. Então deu uma melhorada significativamente.
Eu tenho escutado, Dessoles, alguns atuais prefeitos reclamando muito, que hoje a coisa, a cada dia que passa, está mais difícil de governar, porque, segundo eles, o tribunal tem sido muito, muito frequente, tem fiscalizado muito e tem travado algumas gestões. O senhor concorda com esse pensamento?
Olha, Aldo, eu acho que até agora essa atual gestão tem até um refresco, porque eu vou só citar a você a questão do Ministério Público, que pegava a gente aqui todo mês para fazer uma reunião massacrante, exigindo muita coisa, que hoje desapareceu. Transporte escolar hoje não tem mais nem faixa amarela, motorista dirige com sandália, carro com mais de 20 anos. Isso tudo parece que está caindo no esquecimento. E eu acho que nosso grupo, sim, eu acho que deve é testemunha disso, que nós tivemos uma super exigência na questão do lixo, na questão da destinação dos resíduos sólidos. O Ministério Público com a gente aqui em Afogado em Gazeira, todo mês numa reunião até altas horas da noite. E isso tudo eu não vejo nessas atuais gestões. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que os controles estão um pouco mais brandos. Não sei se foi exagero do nosso tempo, se agora está no ideal. Eu só sei que não se compara as exigências que nós tivemos no nosso tempo com as que nós vemos hoje em dia, principalmente nessas áreas de meio ambiente, de transporte escolar, de festa, de horário de festa, etc, etc, que a gente de despesas com pessoal. Hoje em dia a gente vê a Prefeitura de Guaraci, por exemplo, resolve tudo na base do emprego. Tudo é na base do emprego. Embora a gente saiba que está custando praticamente a quebradura da Previdência Municipal, que já se comenta por aí que tem um déficit de milhões em relação às contribuições patronais. Eu espero que isso não seja verdade, mas está circulando entre as pessoas. E a indústria de emprego não para. Então, eu acho que se há um arrocho nos controles atuais, a gente não percebe. O que a gente percebe é uma certa frouxidão, que hoje em dia está se resolvendo as coisas muito facilmente, quando no nosso tempo a gente vivia aqui nos pés do Ministério Público mensalmente, vivia com um promotor exclusivamente no meio ambiente em Recife, chamando a gente para massacrar, pedindo coisas que a gente não tinha condição de realizar. E o que eu posso relatar a você em relação ao que a gente via antes e o que a gente vê hoje é essa diferenciação de tratamento. Não sei se eu estou enganado, mas o que a gente percebe é isso.
Devo aos deputados, tanto estadual como federal, que o senhor, o seu grupo, apoiaram lá em Tuparetama. Claro que está no início do mandato, alguns foram reeleição, outros não. Mas tem correspondido com as expectativas do eleitorado, da população de Tuparetama?
De certa forma, para início, é um início de governo. Por exemplo, eu votei em Rodrigo Novaes para deputado estadual. Hoje ele está assumindo a Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco. E André de Paula, né? Nós já recebemos aí as indicações de duas emendas parlamentares, através da vereadora Priscila, uma para máquinas e equipamentos agrícolas, dois tratores, né? Temos aí um acesso à estrutura lá em Recife, quando há necessidade de uma palavra, de um apoio, né? A contento, dentro do possível está. Precisamos de muito mais, né? De algumas ações no município de Tuparetama. Por exemplo, nós temos ações aí junto ao governo do estado de Pernambuco, de sistemas de abastecimento simplificado. Nós temos aí os requerimentos de implantação de dessalinizadores em algumas comunidades rurais, que a gente precisa, junto ao poder legislativo, nossos deputados André de Paula e Rodrigo Novaes, chegar junto ao governo do estado para ver se essas ações chegam ao município de Tuparetama.
Bom, a gente sabe que é cedo, mas aqui no nosso país criou-se uma cultura de que termina a eleição, já começa a falar falar na próxima eleição. Lá em Guaraci, Dessolis, quando é que o senhor pretende juntar o grupo para dizer, não, agora a gente vai discutir se o candidato é Dessolis, se é Antônio, se é Maria, quando é que o senhor pretende fazer isso já para bater o martelo e dizer, não, a chapa está formada e essa daqui?
Olha, veja bem, Aldo, você tem razão no... Com essa proximidade que existe nas discussões eleitorais no Brasil, que acho que até atrapalha o país. Eu sou até daqueles que torcem para que a gente unificasse as eleições, para evitar essa perda de tempo, de energia que o país enfrenta praticamente dois em dois anos, né?
E gastos também.
Gastos. Principalmente a dispersão administrativa, né? Que quando se está discutindo campanha, geralmente se esquece um pouco do dia a dia da administração. E eu torço para que um dia a gente possa unificar essas eleições de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos sem direito à reeleição, mas que a gente pudesse discutir isso com um período mais separado para o bem do país, dos estados e dos municípios. Mas acho que ultimamente, nos últimos anos, nos últimos períodos, a gente tem sentido um certo encurtamento nessa discussão, até por pressão das crises econômicas, né? E acredito que o ano de se discutir a eleição realmente vai ser o próximo ano, o início do ano, e a gente vai começar a amadurecer dentro do grupo a ideia de quem será o candidato, como se chegará nesse nome. Provavelmente será através de uma pesquisa, mas para chegar nesse nome da pesquisa nós vamos ter que discutir dentro do grupo uns 3 ou 4 nomes. Se vai haver alguma defecção também no grupo da situação, que sempre é possível, né? E como vai ser esse relacionamento do nosso grupo com essa eventual defecção política que pode existir. Você sabe que não existe esses grupos monolíticos que não se dissolvam, né? Acredito que do outro lado tem pessoas insatisfeitas que poderão amanhã ou depois ou formar um grupo independente, ou então se juntar ao nosso grupo, nós nos juntarmos a eles e formar um terceiro grupo mais forte para disputar a eleição. Tudo isso são cenários que devem evoluir no decorrer desse ano, e no começo de 2020 acho que a gente já tem um cenário mais claro de como sentar para decidir quem são os nomes que participarão de uma eventual pesquisa para a disputa do cargo de prefeito e de vereador de Guaraci. Com certeza o nosso grupo se fará presente nessa disputa, não pela ganância de ocupar o poder, mas pelo dever cívico que nós temos com a população de Guaraci, de não abandonar o barco assim de uma hora para outra. Mas com certeza nós estaremos presentes nessa luta, se Deus nos permitir estar vivo até lá.
E lá em Tuparetama, Deva, quando esse processo terá início?
Ah, exatamente, eu concordo plenamente com o De Solis quando ele diz que torce, eu também torço, De Solis, pela unificação dessas eleições. A gente poderia até dizer o contrário, né? Não, porque aumentar por mais 2 anos o mandato, ficar com 5 anos, não sei, mas eu acredito que termina uma eleição, como você falou, inicia outra, tem um ano, no outro ano se inicia, para você ter uma ideia, 3 meses antes, 3 meses depois, ninguém faz convênio de nada, ou seja, é um ano praticamente de eleição para a administração pública praticamente perdido. Se não tiver as coisas organizadas e planejadas anteriormente, nada acontece. Tuparetama, estamos discutindo, como eu falei, né? Vai ser discutido, vai haver pesquisas, vamos sentar à mesa, discutir com os colegas, procurar unidade das frentes de oposição do município de Tuparetama e apresentar um nome à população, um projeto de governo, para que a gente possa também participar do processo eleitoral no município.
Bom, para a gente fechar, De Solis, surgiu uma pergunta aqui, o ouvinte acabou não colocando o nome, mas pergunte a De Solis se o senhor já andou falando que não será candidato. Já saiu da sua boca essa palavra?
Olha, o que tem saído da minha boca é o que saiu aqui agora. Eu não sei se eu sou candidato. Eu sou do grupo. Eu sei que eu estarei, se eu estiver vivo e com saúde, eu estarei nessa luta. Mas eu não posso aqui dizer a você, nem ao nosso querido ouvinte, se eu serei o candidato, porque assim eu estaria rompendo a dinâmica do nosso grupo, né? Não seria mais grupo. Eu estarei à disposição do meu grupo. Lógico que nós temos que pensar que existem outros nomes e poderão existir também outros nomes, afora esses que nós temos hoje no grupo. E tudo isso são possibilidades. Mas eu não posso aqui agora chegar e dizer eu sou candidato e depois, quando eu me reunir com o nosso grupo tem outra opinião. Eu prefiro primeiro reunir o nosso grupo, ouvir a opinião deles, dos componentes, e depois manifestar se eu serei ou não serei. Eu realmente, o que eu disse sempre com as pessoas que me procuram, é que nós estamos num período ainda de ouvir, de analisar, pesquisar dentro do nosso grupo o sentimento que o grupo tem de satisfação ou de mudança, através dessa percepção do que existe dentro do nosso grupo, a gente chegar nessa reunião com uma proposta que possa ser aceita.
Ex-prefeito de Tuparetama, Deva Pessoa, muito obrigado e foi bom recebê-lo aqui no debate.
Eu que agradeço, Aldo, a você e todos que fazem a Rádio Pajeú, também a presença aqui de Desólides. Quero só tirar um tempinho para pedir a todos aqui de Afogados da Engazeira que participem, né, da quinta-feira de artesanato e produtos da agricultura familiar que nós estamos montando aqui na Praça
Arruda Câmara.
Câmara, a partir das 15 horas. São 7 regionais que estarão presentes. Pernambuco tem 12 regionais. 7 estarão aqui presentes. 27 municípios comparecendo, aproximadamente 80 agricultores assistidos pelo IPA que trabalham com artesanato. Então será um evento bonito, pertinho do Dia das Mães, para o povo comprar os presentes, as lembrancinhas para as mães. De Solis, tire o jacaré que tem no bolso e vá para a feira comprar alguma coisa. Obrigado a todos e tenham um bom dia.
Ex-prefeito de Guaraci, doutor Francisco De Solis, muito obrigado e sucesso. Foi bom recebê-lo aqui.
Aldo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade de falar com nossos amigos de Guaraci. Prazer aqui reencontrar nosso companheiro Deva. Eu acho que nosso grupo de 13 e 16 foi um grupo muito unido que marcou por essa união que nós temos até hoje, os prefeitos daquele período. Foi um prazer, Aldo, estar por aqui. E depois dessa grande ausência de contato radiofônico com o povo de Guaraci, poder expressar aqui o nosso sentimento e torcer para que na eleição do próximo ano a gente possa eleger o melhor para a nossa terra, seja ele de que lado for, mas que seja um prefeito comprometido com a nossa gente, com os anseios da nossa população. Muito obrigado e tenha todos um bom dia.
E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.